Tá gravando. Vamos lá. Olá, galera. Mais um programa Conexão 23 aqui com vocês. E hoje nós trouxemos um cara para bater um papo bem descontraído. Trouxemos um comediante, um professor, um roteirista, um ator de cinema, TV, teatro. O cara faz de tudo e, principalmente, ensina as pessoas a rir, que é a coisa mais importante hoje nesses tempos aí tão sombrios que a gente vive, né? Tô falando então do grande comediante Fábio Lins. Seja bem-vindo aí, Fábio. Bem-vindo aí essa galera animada aqui do Conexão 23. Somos todos professores de direito, mas gostaríamos muito, temos muitas curiosidades, né, para tirar com você, bater esse papo aqui animado, descontraído, bem leve, bem tranquilo. Pela cara aí deles, você percebe que ninguém aqui é muito sério, né? Dá para perceber na cara de cada um deles. Né? Então, seja muito bem-vindo aqui no Conexão 23. É um prazer enorme para a gente ter você aqui.
Gostei, Gadson. Obrigado pela essa introdução animada aí, né, cara? Você é um cara energético, tomou café hoje, que bom. Eu acho um tanto estranho esse comentário pela cara dos seus colegas aí, porque você tá chamando eles de feio de forma indireta, assim, né, basicamente.
Tirando o Paulo Nasser, que é a cara do Taco Barry, né, cara? Você assistiu Loucademia de Polícia? Ele é a cara do Taco Barry.
É
Ele não é
verdade.
dessa época, não.
Você é uma referência no que se fala de improviso. Eu andei vendo seus vídeos, eu andei vendo a sua apresentação, e eu sei que você é um cara que, na arte do improviso, e é uma arte muito difícil, você domina isso fácil. E você é professor também, igual a gente aqui, só que você faz as pessoas rirem. A minha pergunta é o seguinte: será que. Como é que a gente faz? Será que é possível fazer uma pessoa, qualquer pessoa, rir, ensinar a ela a fazer graça, a ser engraçada? É possível ensinar alguém mais fechado possível a ser engraçado?
Total, é totalmente possível. Todo mundo tem algum senso de humor, né? Assim, alguma referência. Você aprende isso na cultura da sua família, da sua casa, né? As primeiras piadas que você entende como piadas são piadas que você vai ouvindo, no café da manhã, na rua, na escola e tal. E as pessoas têm uma visão da arte um pouco romântica, assim, que é esse lugar meio. Ah, a pessoa nasceu com um dom, né? Ela tem um talento e tal. E aí isso afasta um pouco a ideia de que tem uma técnica por trás daquilo, assim, né? Tem um esforço, tem um trabalho por trás daquele resultado, né? Então, cara, eu tenho diversos alunos que são zero divertidos, assim, no dia a dia, entendeu? Tipo, não zero, mas assim, não são pessoas. Não é o Sérgio Malandro, entendeu? Não é o Fábio Porchat, o Paulo, a Tata Werneck, entendeu? Tipo, não, são pessoas sérias, são, sabe, são advogados,
Isso aí.
pô, mas aí, através do stand-up, ou mesmo do teatro, ou do improviso, eles acham ali estruturas para se expressar de forma engraçada, né? Até para expressar o humor deles, né? Então, as pessoas misturam muito essa imagem do que é o comediante no palco e o que é o comediante no dia a dia, né? Então, assim, várias vezes comigo acontece direto, né? Do pessoa chegar lá na minha escola, fazer curso comigo, alguma coisa, e meio que se decepciona um pouco, assim, porque ela tem a imagem minha do show, né? Do prêmio de show de humor, dos stand-ups, dos barbichos e tal. Aí chega lá e vê que eu só sou um cara normal, assim, entendeu? Tipo, não vou ficar fazendo piada toda hora. Eu seria um gênio da comédia ou um doente mental, né? Se toda hora eu ficasse fazendo piada. Tipo, ia ser um saco também, né? Então a pessoa começa a lidar com a realidade. Tipo, ah, tá, esse cara é um cara só, mas o trabalho dele é quando ele sobe no palco, ele faz humor ou tenta fazer humor, né? Então, assim, quando você muda essa chave de entender que é mais trabalho do que dom ou talento, entendeu? Aí você começa também até a respeitar um pouco mais, eu acho, o trabalho do artista e ver a possibilidade de você fazer aquilo também, né? Um dos melhores alunos que eu tive, velho, era um cara assim, um tiozinho, a turma toda 20 anos ali, 20 e poucos, 30, 17 anos, chega esse cara de 50 para cima, o Paulo, óculos com cordinha, assim, ó, camisa, sapato, pastinha, terno. E o cara, boa noite, tudo bem? Vim para o curso de stand-up, tudo bem? Boa noite. E aí a gente olhou assim e falou, não, esse cara não vai rolar. Só que vou te falar, foi o melhor aluno, velho, da turma. Era o cara que mais se dedicava, mais estudava, mais fazia as lições que eu passava, mais me ouvia e teve o melhor resultado no palco. Foi um dos caras que teve o melhor show, o mais engraçado, o tiozão do churrasco. O cara que, assim, você olhava pra ele e falava, não, cara, esse cara
tipo
nunca...
Tipo Belo, assim, tipo Rodrigo Belo, assim.
Então, é técnica e dom.
Cara, eu acho que é mais técnica, entendeu? Eu acho que é mais técnico do que dom, porque, assim, o Messi, ele não é o Messi sozinho, e depois, ele não é o Messi se ele não treina, né, cara? Então, assim, o Messi tem que treinar muito para manter o talento dele no potencial máximo, né? Então, assim, a técnica por trás do trabalho do dom é o que torna aquilo sublime, assim, né?
Eu te perguntei isso, Fábio, porque a gente está pensando em te contratar, porque o Gabriel Quintanilha, ele às vezes faz piadas tão sem graças para os alunos, ninguém ri. Então, de repente, se você conseguir ensinar ele a ser um pouco mais engraçado... Né?
Vai dar trabalho, viu, Fábio? Vai dar trabalho, porque ele é muito sem graça, porra.
O Gabriel, eu não diria isso, tá? Mas...
Eu acho que tem uma...
Não sabe o que os alunos falam, né, Gabriel? Precisam de nota, né, pô, para passar. Todo mundo te acha engraçadão.
Gabriel, talvez a questão não seja suas piadas, cara. É só que você não encontrou o seu público, entendeu?
Então... Boa! Boa!
É isso.
Tem saída, cara.
É. Ô, Fábio, eu aproveitando aí o gancho do Glide, eu tava olhando lá, você tem na internet, lá no YouTube, 10 passos para ser um stand-up comedy, né? E eu assisti lá os 10 passos, achei bem bacana, assim. E aí, só para, eu acho que corroborar um pouco o que você falou, o tiozão é um cara que traz muita leitura, experiência, vivência. E pelo que você disse, né, lá nas suas aulas, a ideia é quanto mais bagagem você tiver, né, experiências você tiver, mais habilidoso você se torna para a construção dessas piadas. Né? E na segunda aula, salvo engano, você disse que é bem bacana a gente ter um comediante que te inspira, que seja o seu ídolo, o seu modelo. Eu, particularmente, tenho o Chico Anísio. Eu, durante agora bacana. Durante agora...
Pergunta, né, você roubou minha pergunta, né?
Não. Eu tô falando da aula dele. E aí, durante a pandemia, eu assisto muito o Chico City, que era um programa do Chico Anísio, e que está todo disponibilizado no YouTube, é muito, muito legal. E nesse sentido, né, você obviamente pensa, né, o Chico Anísio, ele criava personagens, né, assim, vários, dezenas deles, né, para mim era genial, fazia críticas sociais com personagens, né, ou seja, eu tenho o Tim Tones, né, que é aquele pastor americano lá, branco, tenho... O Painho, que é um pai de santo gay, tem o
Bento Carneiro,
que é o político corrupto, né? Então, a sátira, ela parte. Eu particularmente gosto desse tipo de humor ácido, né? É inteligente, assim, aquela coisa de você fazer a crítica também, né? E nesse sentido, assim, qual o comediante que te inspira e que tipo de comédia você gosta mais de fazer, né? Já que existem várias técnicas, qual delas você te dá mais prazer, né?
Melhor pergunta aí até agora, parabéns, viu? Realmente.
Até que enfim, pô. Até que enfim.
Pô, finalmente, o Gladson tava numa linha assim que.
E ninguém nunca te perguntou isso, né? Que o Nasser tá perguntando também, né?
Não,
era ver.
Isso. Que sacanagem. Ele é o nosso tiozão, Fábio. Ele é o nosso tiozão.
É, releva. Ele tá aprendendo agora a ver coisa na internet, tá tudo saidinho.
Não, eu achei maravilhoso que ele falou salvo engano. Fazia tempo.
É, pô. Salvo engano.
Salvo engano.
Dá um, salvo melhor um juízo, né? A gente sempre tem que deixar a dúvida a nosso favor, pô.
Não é? Cara, isso seria um bom título para um solo de stand-up aí, salvo engano.
É. Pode ser o do Quintanilha, ô Quinta. Depois das aulas, lança esse.
Eu entendi porque vocês moram comigo, cara. Eu vou mandar
então, um graça, cara,
pra ele avaliar.
Cara, se vocês se o Paulo e o Gladson tivessem com uma cor de roupa um pouquinho diferente, vocês já estavam meio Power Ranger aí, né? Nessa...
É mesmo?
Mas vamos lá, desculpa, eu tô é,
eu, líder, mas... vermelho.
É, você perguntou da referência, né? Foi isso? De quem que eu gosto?
Sim, assim? Qual seria a sua referência e qual estilo de piada você gosta mais, de humor que você gosta mais de fazer?
Cara, eu, dentro do stand-up, eu piro num cara que é o George Carlin. O George Carlin é foda demais, assim. Vale muito a pena pesquisar o material dele. Vocês devem conhecer, vocês devem ter visto alguma coisa dele, talvez até sem saber que era ele, assim, que é o...
É, da onde ele é?
Ele é dos Estados Unidos, ele é estadunidense, já morreu recente até a morte dele. O cara que faz stand-up desde os anos 60, 50 ali, fez stand-up velhinho, assim, é, com 70 e tantos, tem solo dele meio corcundinha, fazendo um puta show incrível, assim, e muito crítico. E o George Carlin é um desses caras que falava de tudo, assim, né? Então ele fazia tanto piada de xixi, cocô, a piada de crítica social pesada, humor ácido, ele ia para todos os lados, ele tinha uma fisicalidade boa, assim, um domínio do corpo, voz também. Ele era bem completo, assim, né? E ele é foda, ele é muito bom porque o stand-up dele, em alguns momentos, também se aproximava de uma poesia, de uma música, às vezes era uma coisa mais teatral, ele misturava um pouco os gêneros, assim. É, então, assim, quanto ao que eu gosto de comédia, cara, eu gosto, assim, do que é bom, né? Mas eu não tenho um estilo específico, assim, porque eu sou bem geração Y, assim, né? Eu faço mímica, sou ator, faço improviso, faço stand-up, escrevo. E aí é isso, faço tudo mais ou menos porque não me dedico a nada direito. Então, assim, acaba que o meu stand-up mesmo, ele tem piadas que nasceram de lugares diferentes, assim. Tem piadas que nasceram de estudo de improviso, tem piadas que nasceram do estudo de poesia, tem piadas que nasceram de roteiro. E aí eu acho isso muito bom, porque o show muda o ritmo dele, né? Ele fica menos previsível também, fica mais físico. Quando eu comecei a estudar Aikido, por exemplo... comecei a fazer umas piadas que eu tinha que dar cambalhota no palco, porque eu comecei a aprender a fazer rolamento, e aí eu falei, porra, podia fazer uma piada com isso, porque é uma técnica nova que eu aprendi, entendeu? Então isso é uma coisa muito legal, assim, do stand-up, porque todo o seu conhecimento, seja o que for, de culinária, a pesquisa sobre formiga, a direito, pode agregar para você construir humor, né? Porque quanto mais conhecimento, mais possibilidades de piada você pode gerar, assim, né? Então, eu gosto, assim, de todas as piadas, que seja boa, que seja bem feita. O que eu não gosto muito é de piada que eu percebo que não tem trabalho por trás, entende? É muito fácil, é muito dada, é uma piada que já tá por aí na boca do povo, mas o comediante vai e fala do jeito dele aquilo. Mas ele não se esforçou para pensar naquilo, entendeu?
Não, tipo zoar o Gladstone, por exemplo, com o cabelo dele. É uma piada pronta, né?
É um fight.
Detalhe é o ajeitadinho que ele dá em seguida e fica pior ainda lá.
Isso aí é inveja, Fábio. É inveja. Eu sofro bullying aqui nesse grupo, entendeu? Uhum. Mas, enfim, faz parte. Pergunta a você.
Ô Fábio... Eu ia perguntar esse lance da referência, porque eu, particularmente, eu adoro o Mussum, eu acho, da mesma forma que o Nasser fica vendo lá o Chico City, eu fico vendo os Trapalhões também. Mas a minha pergunta é sobre esse Brasil. Brasil multicultural, com formações totalmente diferentes. Eu, por exemplo, dei muito tempo aula no sul do país, sou do Rio, hoje eu dou aula em Belo Horizonte, já dei muita aula em Salvador. Eu queria saber de você, em relação ao Brasil, região norte, nordeste, tem público mais difícil de rir ou tem público mais fácil de rir em relação a esse Brasil todo que você, que a gente conhece?
Cara, tem sim, porque é uma questão... O humor está totalmente atrelado à cultura, né? Então, assim, em cada região do Brasil você tem uma própria cultura, um próprio jeito de ser, né?
Isso.
Então, sim, tem públicos que são mais tímidos e públicos que são mais expansivos, assim, né? E aí também tem temas que em determinados lugares funcionam mais ou funcionam menos, entendeu? Então, é uma mistura meio delicada de você começar a perceber isso, assim. E aí vou dar contar uma história que para mim foi muito interessante como experiência, assim. Teve uma época, isso já faz mais de 10 anos, assim, que o nosso show, a gente tinha um show que nasceu lá em Curitiba, que era o Santa Comédia, e teve um período que a gente fazia uma turnê semanal, assim. Então, era segunda-feira, Curitiba, terça-feira a gente ia para Santa Catarina, saía do Paraná, ia para Balneário Camboriú. Aí, na sexta e no sábado, a gente fazia aí no Rio de Janeiro. E no domingo, a gente fazia em São Paulo. E a gente fez essa turnê em todas essas cidades durante 3 meses, toda semana. Toda semana a gente fazia esse rodízio. E era muito interessante, cara, porque é isso, o mesmo texto que se apresentava, e era bom que a gente apresentasse o mesmo texto para ir pegando corpo, melhorando as piadas, testando, né? Em cidades diferentes, era impressionante como determinada piada funcionava em tal lugar e a outra não funcionava. Como que o carioca, por exemplo, é um povo muito expressivo, né? Muito comunicativo, muito expansivo, fala pra caralho, fala palavrão, é aquela coisa, né? Que tal, fala alto. Então, por exemplo, no show no Rio, demora mais, assim, né? No sentido, tipo, às vezes você lança uma piada e as pessoas riem e comentam. Elas não só dão risada. Elas querem, tipo, ah, porra, é isso aí mesmo! Caralho, porra! E aí vira um debate, tá ligado? O negócio... E aí você fica ali, tipo, então tá, pessoal. Então, deixa eu continuar o show, massa. Tá? Entendeu? Isso é... Até eu dei uma oficina no Rio esse ano, cara, e foi a oficina que eu mais demorei, assim, porque tudo que eu falava, toda a piada que eu fazia, os alunos, porra, não sei o quê, e aí começava. E aí cortava o raciocínio, assim, aí eu tinha que, galera, vamos lá, senão eu não consigo terminar. Tal. E aí, por exemplo, Curitiba é completamente diferente, né? Curitiba tem um histórico. Que foi imposto até, né? Tem uma história lá do Ouvidor Pardinho, que é um cara que chegou em Curitiba lá em 1700 e cacetado para organizar a cidade, e é um cara que instruía as pessoas a não falar com os tropeiros que passavam. Então, foi imposta também uma cultura de ser fechado, de não falar com estrangeiro, de não falar com a pessoa de fora. Você chega em Curitiba, é assim mesmo. Então... Às vezes as pessoas elas estão se divertindo, mas elas não fazem o som da risada. Porque culturalmente elas são mais silenciosas, entendeu? Então,
eu, Fábio, só para você ter uma ideia, eu trabalhei praticamente 10 anos em Curitiba e eu notava muito claramente o curitibano, ele olha para o outro e ele está rindo de uma forma diferente. Ele olha para o outro e olha só, ele está rindo demais. A gente que é carioca, o curitibano acha que a gente está brigando. Um carioca conversando com o outro, o curitibano acha que a gente está brigando, né? Então, isso realmente é uma questão realmente até no humor, né? Até para a gente dar aula. Tem coisas que eu posso fazer no Rio de Janeiro e tem coisas que eu não posso fazer em Curitiba, de jeito nenhum. Roupa, por exemplo. Aqui no Rio eu dou aula de camisa polo, normal, tranquilo. Curitiba é um negócio mais formal, realmente. E é muito interessante que isso também é até no humor, né? Por isso que eu fiz essa pergunta.
Totalmente. Deixa eu te perguntar. E isso, assim, a gente que dá aula tem turmas mais receptivas, tem turmas menos receptivas. As mais receptivas dão, pelo menos pra gente, mais prazer, né? De estar ali, brincar e tal. Quando você dá aula, você faz um show num lugar caladão, quais são as técnicas mentais que você usa pra pensar assim, porra, eu tô sendo engraçado.
Tá pedindo ajuda, né?
Pra não pegar a bolsa e ir embora, pô.
Isso tá pedindo aí, ajuda, né?
Isso é consultoria. Quer saber,
né? É isso aí, é consultoria aqui.
É tipo uma consultoria pro pessoal que tá te ouvindo aqui, porque todo mundo aqui se acha engraçadão.
Ó, cara, essa é bem interessante essa questão, velho, porque eu demorei muito para aprender como enxergar isso, e eu aprendi com um curso de um cara que é muito foda, que chama Avner. Avner, o excêntrico, ele é um palhaço dos Estados Unidos. Eu fiz um curso com ele, e inclusive nesse curso tava só comediante bem experiente, assim, tava o Márcio Balas, Paulinho Serra, Murilo Couto, o Felipe, o André Santi, uma galera, assim, de peso, assim, que já faz comédia há um tempo, e o Avner é muito foda. E aí ele ensinou isso pra gente, assim. Então, assim, quando você tem uma piada que, pô, você sabe que funciona, entendeu? Tipo, você já testou ela muitas vezes, você já faz ela há muito tempo, há muitos anos e tal. E você fez direito, assim, né? Tipo, você fez no tempo certo, no tarde. Você cumpriu a sua função, você entregou o produto na hora, tudo direitinho, né? E mesmo assim, a reação do público foi silenciosa, não foi muito forte. Não se preocupe, porque às vezes não quer dizer que esse público não está se divertindo. Tem a ver com o que a gente estava falando dos curitibanos, entendeu? Em Curitiba, por exemplo, eu já fiz muito show que eu achei que estava uma merda, assim, que eu falei, mano, não é possível, as pessoas não estão rindo, o que está acontecendo? Principalmente depois que eu mudei para São Paulo, que eu desacostumei, né, do público lá de Curitiba. E aí eu falava, nossa, e aí acabava o show, eu falava, mano, que droga e tal. Mas tinha uma fila de gente para tirar foto, e as pessoas vinham tirar foto, e elas adorei, ri pra caralho, não sei o que, tal, tal. Porque olha que interessante, o humor é um processo muito íntimo e muito mental, né? Agora, a risada é um sistema de comunicação, não é só um sistema de expressão do que você está sentindo. Também é um sistema para você conversar com o outro, é uma coisa meio animal, meio macaco, assim, entendeu? Tanto que você ri muito mais quando você tá com alguém do que sozinho, né? Se você assiste um seriado sozinho, é difícil você ficar em casa fazendo isso. Mas você pode estar se divertindo muito. Agora, se tem alguém com você, a risada é uma forma de se comunicar. Então, por exemplo, em Curitiba as pessoas não se comunicam muito naturalmente. E não quer dizer que isso é errado nem nada, é só o jeito delas.
Isso, hein?
Então, no show, elas se colocam numa posição mais solitárias. Então, elas estão se divertindo, mas elas estão com elas mesmas aqui, entende? Como que, por exemplo, no Rio, vocês têm uma comunicação e uma noção de grupo muito mais forte. E aí é muito interessante, né, entrar nesse túnel aí sobre a psique relacionada à comédia, né? Então, às vezes é isso. Não quer dizer que não tá engraçado. Só quer dizer que
você
pode ser mais tímido.
Não precisa ficar chateado, não. Quando você faz aquela piada sem graça, pô, funcionou
mal. Cara, então, a gente repete muitas piadas, né? Todos nós aqui. A gente, como professor, tem piadas que a gente usa para ajudar o processo de comunicação da informação mesmo. E a gente sabe que algumas piadas dão certo e ajudam a memorizar o conteúdo. Só que é isso. Às vezes, você conta essa piada, a turma se escangalha, lembra. E tem outros que nem se mexem na cadeira, né? E é a mesma piada, né? Então, assim, bacana isso que você falou. É saber como a pessoa reage diante daquilo que ela recebe. Não necessariamente ela tá achando ruim. É a forma dela se manifestar com aquilo que ela recebe.
Total, tem muito a ver com isso, mano. Agora, às vezes você errou também o time, entendeu? Às vezes
sim, verdade.
Sacou? Ou pior, muito, né? O que acontece também muito, principalmente para vocês, né, que são professores, às vezes vocês já falaram a piada para aquela turma e vocês não lembram que vocês já falaram aquela piada.
Isso Nasser é rei de fazer, porque o Alzheimer às vezes incomoda muito.
Não vou nem comentar quem é o mais velho do grupo. Essa barba branca aí de papai Smurf, pô.
Ô Fábio, eu vou deixar agora o Rafael perguntar, porque ele caiu, mas voltou aí no celular, e ele tá em cólicas para poder perguntar aí. Pergunta, Rafa.
Tô em cólicas, não, pô. Agora, vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Tá tudo certo.
Ah, perfeito, Rafa.
Pô, agora só se prepara vai. Que a pergunta dele demora 20 minutos, tá?
Não, isso aí é lenda. Tem que introduzir. Não, porque na verdade, esse papo, quando a gente... Sempre... Não, agora...
Isso é um sinal.
Me ligaram. Não, porque assim, quando eu soube que a gente ia te entrevistar, O lance do humor, assim, o direito de fazer sátira das pessoas, principalmente, tem tudo a ver com a minha matéria, né? A gente, no direito civil, estuda os atributos do ser humano, né? Assim, os direitos da personalidade. Tá? E hoje a gente tem como um dos principais direitos o direito que você tem de fazer sátira do outro, né? Das coisas, enfim, por conta dessa repressão, desse momento que a gente vive de não poder brincar, principalmente com as pessoas, né? E aí, para passar a informação jurídica para a galera, para os alunos aí assistindo, tem duas discussões importantes no Supremo rolando, né? Uma numa ADPF 614, que tira o Conselho Nacional de Cinema, né, do controle de uma determinada secretaria e passa para a Casa Civil, né, para ter maior controle sobre o tipo de conteúdo que vai ser informado. E também uma ADIM, né, a 4451, que fala sobre a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei de Eleição, que proíbe os veículos de informação de fazer humor com os candidatos. Tal. Teve até uma audiência pública bacana, foi um monte de humorista falar na audiência pública, enfim, até interessante de assistir. E a discussão é, de um lado está a liberdade de expressão, que envolve esse direito de fazer sátira, e do outro lado está o direito de imagem da outra pessoa, enfim, está o direito ali à privacidade da pessoa, isso é um choque constante ali nas decisões judiciais, enfim, no próprio direito civil, né? Como é que você vê isso, cara? Assim, você como o cara que faz o humor do outro, o cara que exerce esse direito de sátira, até onde você acha que isso pode ir, né? Qual o limite para satirizar as coisas e principalmente as pessoas, né?
Legal. Cara, tem uma questão que, assim, primeiro que comédia nem sempre é sátira ou ofensa, né? Ou tiração de sarro do outro. E aí a gente tem uma ideia no Brasil muito associada ao stand-up comedy como só isso, assim, né? Como esse lugar que é sempre ficar zoando o outro. E não é só isso, né? Isso é uma opção que você tem dentro dos vários tipos de humor que você pode criar, né? Agora, quando você fala diretamente para alguém, né? Você tá tirando sarro da pessoa, essa pessoa, ela tem que entender se ela gostou da piada ou não. E aí tá no direito dela, né? De contestar essa piada, entende? Porque uma piada, isso é algo que eu acho que muitos comediantes, tipo, não entendem, assim... uma piada nunca é considerada piada só pelo ponto de vista do comediante. Então, por exemplo, se eu escrevi 10 piadas, né, e eu acho que são engraçadas, eu acho que são piadas, mas não sou eu que carimba aquilo como piada. Quem carimba aquilo como piada é o público, ou melhor, é o meu encontro com o público, né? Então, eu chego lá, eu falo as 10 piadas. Eles riram de 5. Eu tenho 5 piadas, eu não tenho 10 piadas, entendeu? Porque, de repente, metade dessas piadas não entrou ou até foi ofensivo, né? Agora, se eu arrisco fazer uma piada diretamente com uma figura pública, com uma empresa, com alguém, essa empresa, se ela não entender como piada, se ela se sentir ofendida, ela tem total direito de entrar com uma ação, de recorrer. Entende? Porque não é o comediante que define que é uma piada aquilo. A piada tem que ser boa, principalmente se você for fazer uma piada ofensiva. E hoje, isso é uma questão que me preocupa demais, assim, porque tem muito comediante construindo humor só em cima de ofender as pessoas e não tem construção nenhuma naquilo. Nenhuma. É tipo um monte de crianças na quinta série xingando uns aos outros e dando risada. Careca, é gordo, é viado, como se isso fosse humor, entendeu? E aí não tem, e aí eu até, talvez você conheça, mas eu indico muito esse livro, que chama Racismo Recreativo. É maravilhoso esse livro, porque o cara analisa vários casos que foram para a justiça, inclusive de pessoas que sofreram racismo, e que os juízes, no geral, juízes brancos, não deram a causa para a pessoa que estava sofrendo racismo, porque eles julgaram que aquilo era só uma piada. Eles falaram, não, você está levando muito a sério aí essa pessoa.
É humor.
Samara indicou esse livro,
Esse livro é muito bom, cara, é muito bom. Porque hoje a gente está vivendo um momento estranho, assim, que as pessoas estão achando que liberdade de expressão é liberdade de ofensa, entendeu? De tipo assim, eu posso sair xingando todo mundo.
Compatibilizar isso é muito difícil, né? Eu lembro assim, quando eu era mais novo, tem muito tempo, sei lá, uns 18, 19, eu fui num stand-up, né? tava começando, né, o stand-up e tal. E aí, cara, eu não lembro quem era o ator que tava fazendo, mas o maluco me tirou ali, cara. Ele olhou pra mim e falou, pô, é esse cara que eu vou sacanear a noite inteira. Irmão, o cara ficou me sacaneando a noite inteira. A noite inteira. Assim, pô, eu caguei, pô, achei maneiro, ri, não sei o quê. Mas, porra, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, podia ter me traumatizado.
E no show, cara, pelo amor de Deus.
No show do João de idade. Mas, assim, no show do Sérgio Malandro, cara, ele não me chamou pra fazer a porta do desesperado no palco, velho. Grita! Mergulha ali, mergulha no meio do palco.
Não, eu pensei assim, e se o maluco, se eu fiquei tranquilão, tal, não me incomodei. Mas se pega um cara que fica puto mesmo, fala, pô, maluco, eu vim aqui pra me divertir, o cara vai ficar me chamando, é o gordo, é o careca, não sei o quê. Pra... Realmente, assim, eu acho que tem muita coisa que é humor mesmo, né? Principalmente quando você faz o humor daquele cara que é o estereótipo de algum determinado grupo, né? Enfim, eu acho que a gente se insere ali, fala, pô, é igual fazer o humor do professor. Ah, o professor, a gente é professor, a gente vai se inserir naquilo, vai gostar. Então... Agora... É um passo ali muito próximo do que é um racismo, né? Do que é uma ofensa. Muito difícil, né, cara? Muito difícil.
No direito constitucional, fala que o exercício de um dos direitos fundamentais, que é esse aí que o Rafael está falando, ele é calibrado por outros direitos fundamentais que intercedem com ele. Então, na verdade, é sempre, obviamente, muito sutil esse calibre que vai se dar ali no exercício de outros direitos que, obviamente, podem tolir e garantir ali. É óbvio, haverão, obviamente, em determinadas situações, excessos, enfim. Mas óbvio, é a exceção, não a regra, né?
E o Fábio está num momento difícil, porque essa é a bola da vez, né? Então, você conjugar isso, né, Fábio?
É, cara, mas eu acho que falta um pouco de sensibilidade também, sabe? Tem no documentário do Seinfeld, um momento lá que chama Comedians, é um documentário antigo dele, que um colega dele fala assim, uma teoria sobre a idade das piadas e a experiência do comediante. Ele fala meio assim que o seu tempo de comédia reflete a idade do seu público, né? Então, assim, se você faz stand-up há 5 anos, você provavelmente tem piadas boas para pessoas de 5 anos de idade. Assim. Então, assim, claro que é um exagero, mas eu não acho que está tão longe da realidade isso aí, sabe? E eu acho que sim, que o stand-up no Brasil ainda é meio adolescente. Ele ainda está num lugar, nessa ideia muito do bullying, de falar só de sexo, de cu, de pau, de não sei o quê, de buceta, né? E aí fica nesse lugar e as pessoas ficam muito chateadas quando alguém vai e censura, fala que aquilo é criminoso e tal. Mas muitas vezes eles têm piadas que são criminosas, sim, entende? Ou que aquela pessoa entende como piada, mas que a maior parte da sociedade fala, mano, você tá maluco, você tá sendo racista, tá sendo homofóbico e tal.
É.
Porque essas questões também são muito recentes pro próprio Brasil, até na lei mesmo, né? A lei de homofobia, a lei de racismo, são coisas, tipo, muito novas, assim. Então, meio que isso não era crime até há pouco tempo atrás, entendeu? Diversas piadas aí, inclusive, né? O pessoal usa muito esse argumento, assim, ah, mas na época dos Trapalhões, o pessoal...
Argumento de autoridade. Fazia errado, sempre fez errado, então se tornou certo.
Então dane-se, né? Sempre foi racismo, então continua sendo racismo, foda-se.
Pois é.
A gente sempre fez... Que nem, Fábio, quando a gente discutiu de forma mais séria isso no Supremo Tribunal há pouco tempo, foi uma questão envolvendo as biografias não autorizadas, né? Um caso do Roberto Carlos, que ficou super famoso, ADI 4815, né? E aí o Supremo definiu em favor da liberdade de expressão. Falou assim, ó, é possível fazer uma biografia sem o biografado autorizar. Agora, se tu falar uma mentira, se tu ofender o biografado, ele tem direito de buscar a reparação, pô. Exatamente o que você falou. Então, assim, a gente parte do pressuposto que eu posso falar. Agora, Sim. Se a outra parte ela se sentir lesada, ela vai buscar a reparação. Então, a ponderação, esse calibre que o Nasser falou, foi em favor da liberdade de expressão a princípio, né? Enfim, nada impede que em determinados casos isso mude.
Deve existir realmente um limite aí entre a piada e a ofensa, né? Acho que o comediante tem que ter esse time aí. Mas, ô, Quintanilha, sua pergunta agora, Quintanilha.
Fábio, é um prazer enorme te receber. Eu sou um cara que eu adoro showbiz. Eu sou professor de tributário, então não vou fazer uma pergunta de tributário, porque isso realmente é uma crueldade muito grande.
Já é piada pronta.
Eu sou um cara que eu sou apaixonado por arte, de um modo geral, por showbiz, enfim. É, adoro comédia desde sempre. Fã do Chico Anísio. Jô Soares, para mim, foi um cara sensacional. Acho que o Soares é um cara que ele sempre foi muito inteligente, saindo na hora certa para deixar saudade, né? É, agora, eu acompanho sua carreira, acompanho o Prêmio Multishow, desde Disney Crush lá, enfim, mas a situação é... a situação é a seguinte, cara. Você, num dado momento da sua vida, você fez um movimento que alguns grandes comediantes fazem. E você, diferente de alguns grandes comediantes, teve um grau de sucesso relevante nesse movimento. Né? O Jim Carrey, por exemplo, quando ele foi pro drama, não deu certo. Né? Brilho Eterno, geralmente, sem lembrança, não foi um filme sucesso. Eu particularmente, não gostei daquele filme. Agora, a sua... Eu não gostei. Agora, a sua...
Ele é insensível, ele é tributarista, Fábio. É,
não achei que ele conseguiu se encontrar no papel. Agora, você fez uma peça dramática muito densa, né, chamada Soul, é isso? Que fala um pouquinho daquele seu período lá de Serra de Santa Catarina, aquela experiência de fome, sede. Como é que foi isso, cara, para você? Você precisava passar por isso? Como é que foi esse movimento de ir pro drama saindo da comédia?
Ô, Fábio, o Quintanilha não tem essa veia de fazer perguntas tão inteligentes assim. A gente está inspirado hoje. É uma coisa muito...
eu achei estranho mesmo.
Cara, vocês têm um problema sério com o Quintanilha aí. Quintanilha.
Percebeu, né, cara?
Tá acontecendo, cara.
É bullying, completo, é bullying.
Cara, é...
A quinta série, lembra? A quinta série?
Você tem que se impor também, velho. Você deixa os caras pisar em você, mano.
O pai dele sempre fala isso pra ele, cara.
Porra. Ó, então, é louco porque acho que eu fiquei mais conhecido por causa da comédia e tal. Mas a comédia não foi a primeira coisa que eu fiz ou que eu foquei. Eu já faço teatro desde criança, desde os 11 anos. Com 13 anos eu fiz um filme, fiz série, estudava coisas dramáticas e tal. E aí apareceu o stand-up e meio que me deu mais visibilidade. Mas eu nunca parei essas outras coisas. E eu comecei a dar aula até porque eu tava de saco cheio de fazer stand-up, assim. Já tava 10 anos fazendo, já tinha meio que feito tudo que dava para fazer, assim. E aí o lance de começar a dar aula foi onde que eu vi também uma oportunidade de ganhar um dinheiro, mas também me deu muito ânimo para ter tesão pelo stand-up de volta, assim, começar a estudar mais e começar a ensinar os outros, rever todo o meu trabalho. Agora, eu não me vejo como um ser binário, assim, entendeu? Tipo assim, ah, é só comédia e comédia. Porque, caralho, a vida não é só comédia, a vida nem é tão engraçada, entendeu? Então,
assim, pelo contrário.
É, mano, eu tenho necessidade de expressar tudo, entendeu? Drama, comédia, medo, tesão, tudo. Porque eu sou um ser expressivo, é isso. Eu me encontro nesse lugar, um artista. Então, esse lance para mim foi muito natural, né? Essa história que você falou de Santa Catarina, eu me envolvi com um movimento xamânico, assim, durante muitos anos. E fiz um ritual que foi muito foda, assim, que chamava a busca da visão. Onde você ficava em jejum vários dias, assim, numa floresta lá, sem comer, sem beber e sem falar, né? Depois eu fiz um espetáculo para falar dessa história e tal. E ali, porra, nasceu uma das melhores histórias que eu tenho para contar, nasceu dessa experiência. E ali a gente tava muita risada, essa experiência tinha muito humor, assim, as pessoas se divertiam, era um clima muito leve, não era assim uma religião, sabe? Não era uma parada, assim, que meu Deus do céu, é muito sério. Não, era muito descontraído, muito humano, assim, sabe? Então, foi muito forte pra minha experiência. Então, pra mim é isso, eu quero me expressar, entendeu? Se é através do humor ou do drama, o lance é tentar fazer aquilo bem feito, entendeu? Acho muito terrível quando as pessoas querem encaixar numa caixinha, assim, de tipo, não, você só pode fazer piadas, você é comediante. Você só pode falar tal coisa. Porque, meu cu, né, mano? Eu falo o que eu quiser, entendeu? Eu não sou só professor, não sou só comediante, eu sou cidadão também, sou noivo, sou filho, sou várias coisas, entendeu?
É. É, não, eu acho importante, cara, falar sobre isso, porque existe um... Parece que o comediante tem um crachá, né, cara? Parece que ele é aquele cara que ele é engraçado o tempo todo, que ele tem que rir o tempo todo e tem que fazer rir o tempo todo. Quando, na verdade, você é um artista, né? Então você pode entregar mais que isso. Eu falei exatamente nesse ponto, porque eu acho que esse foi uma peça sua, e eu não sei como é que era isso pra você, porque ao mesmo tempo você também estava com stand-up, né? Você tinha o show lá no Teatro Augusta e tinha o stand-up no dia seguinte, ou dois dias depois, que você ainda fazia. Então você trocava a chave absolutamente. Isso demonstra uma capacidade muito grande de interpretação.
É, porque o lance, cara, como eu falei, é me expressar. Então, assim, como eu sempre estudei teatro, mímica e outras coisas, porra, às vezes tinha coisas que era tipo assim, pô, esse recado aqui, puta, pra eu dar esse recado, eu me sinto confortável fazendo um roteiro. Agora esse aqui eu faço uma piada. Agora esse aqui eu acho que não, eu acho que eu tenho que fazer uma cena dramática, porque... É como que eu vou comunicar isso melhor, entendeu? Então, as coisas têm lugares diferentes também. Eu acho bem terrível alguém que se coloque nessa obrigação, assim, de cumprir um papel e o mesmo papel toda hora. Até porque a vida, ela muda muito, né, cara? A vida é uma coisa que tá toda hora se transformando, entendeu? Então, às vezes, o melhor recado você não dá com uma piada, você dá de outra forma.
Ô Fábio, você faz algumas participações com os Barbixas, né? Naquele espetáculo do Improvável, não é isso? Você, eu, inclusive, se eu não me engano, eu já vi uma participação sua lá nos Barbixas uma vez. É basicamente técnicas de improviso ali. Minha pergunta é o seguinte, já aconteceu de, na hora de improvisar, travar? Né? Você tentou fazer alguma coisa, travou, e como é que você consegue reagir a isso? A galera olha para você... Aquilo lá vira uma piada, vira uma... Começa a subir aquela preocupação na cabeça. Como reagir aí?
Cara, você reage sofrendo, né? Não tem muito o que fazer.
Fábio, é mais fácil fazer humor no teatro, no cinema ou na televisão?
Nossa, não acho que tenha nenhum lugar mais fácil, não, cara. Eu acho que é difícil. Então, fazer bom humor, eu acho que é difícil em qualquer lugar, assim. Agora, muda a técnica, né? Talvez, sim, o que você mais exercita vai ser o que vai ser mais fácil fazer, né? Então, assim, se você não tá muito acostumado a fazer um filme e é a primeira vez que você faz, vai ser mais difícil. Você tá em cartaz com uma peça há 10 anos, né? Vai ser mais fácil. Sim. Agora, quando você trava, né? Quando você não... Puta, erra a piada, erra ali o momento... É engraçado, às vezes, assumir, né? Falar, puta, galera, foi ruim, né? Não deu certo e tal. Mas, às vezes, nem isso salva. Às vezes, é só perder o constrangimento mesmo, assim. Tipo, falar, nossa, vou me afundar nesse buraco aqui e vou entender que é um momento que passa, que na outra semana acontece de novo. E não tem como, velho. Improvisação ou mesmo coisas ensaiadas não tem garantia nenhuma de que vai ser um sucesso aquilo, entendeu? Eu não entendo comediante que é arrogante, por exemplo, porque o palco, ele bate toda hora, velho. Você fez um puta show incrível na primeira sessão. Na segunda sessão pode não ser, pode ser uma merda, as mesmas piadas, entendeu? E aquele público é outro. Então,
é assim,
é um exercício de ego constante, assim, sabe?
E a minha pergunta vai nesse sentido, assim. Toda vez que você tem lá um público, você é um público novo que você nunca viu, de gente da mais variada formação. Qual foi o seu... Teve alguma vez, aí uma curiosidade, que mais te deixou assim perplexo? Uma interação ali ou um caso que você queira contar, de um exemplo de que, porra, o cara falou, eu não estava esperando, foi bom, foi ruim? Conta aí pra gente.
Mano, tem vários casos, velho, mas eu acho que a história mais doida foi um casamento, mano, que me contrataram pra fazer lá o show. E meu produtor falou assim, Fábio, não vai, mano, nada a ver, casamento, não dá certo fazer stand-up em casamento.
Casamento, cara. Porra!
Aí eu, porra, na real foi a grana que me fez falar, não, velho, puta, eu preciso dessa grana aí, cara, e eu acho que vai dar certo, porque nunca tinha feito. Eu falei, pô, já fiz tanto evento aí que parecia que ia dar errado e deu certo, vamos lá, vou fazer e tal. O cara falou, mano, tá bom, então vai lá, né? Cara, chegou lá, não era um casamento, era um, Lollapalooza com o Circo de Soleil, assim. O bagulho era... Não era, não era um casamento, mano. O que aconteceu? Era uma família muito rica e eles resolveram realizar todos os desejos deles naquele casamento. Então, assim, fizeram bandas covers do Iron Maiden, do Kiss, no palco, aí tinha mágica, aí tinha fliperama, aí tinha piscina de bolinha, tinha café servido com não sei o quê, tinha... Meu irmão, era assim, uma loucura, assim, era um bagulho bizarro. E no meio daquilo tudo, tinha o meu show de stand-up, entendeu? Tipo assim, perdido ali depois do cover do Iron Maiden.
Já tá... Caraca, né, velho? Aquela energia lá em cima, né?
É, só que não só isso, o público era muito estranho também, enquanto conjunto, assim. Por quê? Porque a noiva tinha uma família alemã, e aí parte do público era alemã mesmo, assim, tipo, veio da Alemanha, não falava português e tava lá, entendeu? Aí tinha uma outra parte que era extremamente evangélica, assim, e tava lá. Aí tinha os amigos rock and roll do noivo, que eram Iron Maiden e tal. Então, era uma mistura estranha, com crianças também no meio dessa parada.
Você vai eliminando as piadas, né, Fábio? Você vai olhando o público e vai eliminando as piadas.
Exatamente. Cara, foi horrível. E aí o noivo, ele me mandou uma lista de coisas que era pra eu fazer piada. Do tipo, velho, ó, aconteceu isso, não sei o que, minha noiva faz isso, eu faço aqui. Pode zoar, faz piada, zoa, não sei o que. Não, não. Eu falei, mano, tá bom. Aí eu comecei o show, nada, 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 nada. Um casal ria. Aí isso é bem sério, aconteceu isso mesmo. Eu perguntei o nome de um cara que tava na primeira fila, assim. Ô, amigo, como é que é seu nome? O cara olhou e falou, vá tomar no cu, meu irmão. Falou assim, velho. Eu fiquei... E aí tinha umas crianças. E aí eu falei, que esse cara... Por que ele fez isso? Mano, e o meu humor não é ofensivo. Eu não tava, tipo, tirando com a cara dele. Ele só se sentiu acuado e atacou, né? Aí eu tirei a lista, né, do noivo. Eu falei, porra, vou pra lista. Vai, a lista vai salvar aqui essa parada. Cara, no que eu tiro a lista, assim... A noiva, que tava do lado do palco, assim, muito séria e muito brava, assim, alemãzona, assim. Olha o que você vai falar de mim, hein?
Metade das piadas foram embora ali.
É. Aí, mano, eu... Não vou falar nada. Aí eu já guardei a lista. De... Cara, foi um constrangimento constante ali, tipo... Horrível, o pior show da minha vida. Eu saí querendo me afundar, assim. Era pra eu ficar meia hora. Eu acho que eu não fiquei 10 minutos no palco, velho, porque tudo errado, tudo errado.
Caramba, e aí eu... Cara. Que loucura, né?
Que bom contar derrota, hein, Fábio? Tem que contar derrota, né? Isso é bom. Gente, isso não aí. Conta, não, pô. O Bel dá a mesma aula, 20 anos, não muda nem um parágrafo, ninguém mais gosta, ele não conta essa coisa. Ele acha que todo mundo ama a aula dele. Agora, Fábio, eu sempre pergunto uma parada pra galera que a gente entrevista, né? Porque eu gosto muito de saber, assim, quem te inspira, né, cara? E de humorista, assim, já. Brasileiro, cara, quem que te inspira muito, assim, no Brasil? Porque, pô, né, a gente tem mais ou menos a mesma idade aí, né? Assim, pô, eu gosto ali de Didi, Jô, Chico Anísio, a galera dos Trapalhões, mas brasileiro, assim, quem que tu curte muito? Fala, pô, esse cara me inspirou muito a fazer comédia, sabe?
Cara, eu tive uma inspiração direta, assim, muito frontal com o Diogo Portugal, porque foi meio que graças a ele que eu comecei a entrar nessa parada da comédia stand-up, porque ele começou lá em Curitiba e era perto da minha casa. Aí eu tinha uma namorada, era amiga de uns comediantes que fazia show lá com o Diogo, aí eu ia muito ver, né? Então eu ria muito e meio que eu aprendi muito assistindo ele ao vivo, assim, ali direto.
Bacana.
Hoje, na... nem me identifico mais tanto com o humor do Diogo, assim, eu acho que eu fui encontrando o meu jeito de fazer também e tal, minhas referências, acho que travou geral aqui.
Não, tá funcionando.
Já voltou.
E aí o Diogo era muito essa referência ali naquele momento e tal, foi um cara muito importante pra mim. Agora sim, tem várias figuras que eu gosto muito, cara. Mas, na real, é que a maioria nem é tanto da mídia, da grande mídia, sabe? Mas da grande mídia, puta, a Tata Werneck é sensacional, assim, eu acho ela, desses programas de entrevista, talk show, dela é disparada, assim, o melhor, assim, ela sabe rir com as pessoas, ela é muito rápida de improviso, muito descolada, muito descolada. Eu gosto muito do Gregório, do Vivier, que tem um humor mais político, assim, o Greg News, eu acho um programa foda, bem escrito.
Muito foda mesmo.
O Adnet, né, cara, é um cara muito foda, assim, porque essa coisa da imitação, da música, da atuação, escreve, o cara faz tudo, é bizarro, assim, tipo... É. E aí, com dinheiro, ele ainda faz mais coisa ainda, né? Os últimos programas que ele fez aí com a Globo, porra, tem umas coisas que são incríveis ali, né, que eles fizeram, com um elenco muito foda, né?
É verdade.
Cara, eu gosto muito do Patrick Maia, é um comediante muito autêntico, assim. Tem uma menina também, a Mel Maher, ela é muito, muito boa também, escreve muito bem. Tem vários amigos meus, assim, que eu admiro, assim, mas às vezes que nem são tão, tão conhecidos, tão famosos. Enfim, é isso.
Maravilha. Maneiro, Fábio. Maravilha. E uma galera, assim, toda contemporânea, né, cara? Muito legal, assim, já ter gente tão contemporânea influenciando tanto, porque realmente a gente tem muita... Uma galera muito talentosa hoje fazendo isso, né, cara?
Muito bom. Assim, de comediantes, são esses, assim, mas eu me inspiro, puta, muito em leitura também, né, cara? Então, na real, se você for pegar o trabalho do Veríssimo, do Rui Castro, entendeu? Tem uma galera, assim, da literatura que é de fuder, de boa, assim, do Brasil, que é referência.
O Brasil é bem fértil nisso, né? Na criatividade, na cultura, no humor. A gente... como eu coloquei lá na abertura da ata, né? Na verdade, a gente faz piada da nossa própria desgraça. O brasileiro tem essa coisa de bom, né? A gente tá passando uma merda do cacete, mas a gente tá fazendo piada daquilo tudo que tá acontecendo, né? Mas a gente já tá aí chegando pro final, já tá quase chegando a uma hora de entrevista. Belo, você tem mais alguma coisa a perguntar?
Tranquilo.
Quintanilha, alguma coisa?
Só uma pergunta, Fábio. Você acha realmente que... O Alexandre falou uma coisa interessante, que o brasileiro ri da própria desgraça. Você acha que isso é uma característica legal? Assim, um cara poder rir da própria desgraça? Eu falo isso quando eu era criança gordinha e na época que bullying não era problema. E eu achava graça quando me sacaneavam e me chamavam de tudo que você imagina. Você acha que isso é uma característica do brasileiro que faz com que a gente seja um pouco diferenciado? Assim?
Cara, eu acho muito difícil definir o que é o brasileiro, né, mano? A gente acha que não tem essa definição, na real, sabe? Tipo, tem um livro que eu tô lendo agora, chama Raízes do Riso, que fala justamente sobre a história dos comediantes do Brasil, desde o Império, assim, e tal.
Contato do transporte coletivo.
E desde sempre já era uma questão saber, assim, o que é o brasileiro, né, mano? Então, assim, o que é o brasileiro? Tipo, a gente não tem uma identidade única, entendeu? É uma questão muito séria isso. E aí, quando você pega as referências do humor e tal, 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 é muito louco, porque quem é que construiu também esse humor, né? Quem é que é o dono do programa, o dono do jornal, quem que tem o dinheiro, entendeu? Porra, esse negócio, o Roberto Carlos é o rei, é o rei, caralho que é o rei, porque a Globo falou que ele é o rei, mano. Não é o rei, pra mim não é o rei, entendeu?
Pra mim também não.
Agora, pra minha mãe, ele é o rei.
Pra minha mãe, é o rei também.
Olha, eu gosto do Roberto Carlos. Mas vamos lá, continua.
Então, assim, tudo bem gostar, mas essas definições de querer marcar, assim, ó, isso aqui é o que representa, isso aqui é o rei, isso aqui... Então, quando falar, o brasileiro ri da própria desgraça, isso eu acho muito saudável, velho. Isso é saudável pra todo mundo. E acho que não só o brasileiro faz isso, isso é uma característica geral aí, entendeu? Quando você vai estudando o humor de outros países, o país, ele sempre ri de si, ri de um vizinho, tem um vizinho que ele ri porque acha que é mais burro, e tem um vizinho que ele ri porque é mais inteligente, entendeu? Então é aquele vizinho que é melhor e é cruel, né? Tipo, a gente pensa isso muito dos Estados Unidos, por exemplo, e a gente fala que os portugueses, por exemplo, são os burros e tal, né? Isso é normal em todos os países. Eles sempre têm um vizinho que eles tratam dessa forma. E, geralmente, a gente nunca se acha burro, entendeu? A gente sempre se coloca num lugar assim que a gente é entendido das coisas. eu acho muito saudável você poder rir dos seus problemas, cara. Isso é uma... Agora, se você rir de tudo sempre, aí, mano, aí
vai dar problema. Aí você tem problema.
Aí vira um problema.
É um desvio, tem que tratar, pô.
Eu queria, em nome de todos aqui, agradecer muito, muito a tua presença aqui, a tua disponibilidade em bater esse papo aqui com Conexão. Dizer para você que para nós é uma felicidade poder entender um pouquinho mais essa questão do humor, da comédia, entender um pouquinho, te conhecer um pouquinho mais, né? Conhecer um pouquinho mais seu trabalho. Quero agradecer muito essa nossa entrevista, nosso bate-papo, e dizer que a gente se encontra por aí nos teatros aqui do Rio de Janeiro. Pode ser? Ah, você quer saber por quê? Ah, ele me perguntou por que chama Conexão 23. Ele me perguntou isso lá no WhatsApp. Quem é que responde para ele?
Na verdade, conexão é porque a gente se conectou por alguma forma dentro de um meio jurídico. A gente conhece milhares de professores, mas por algum motivo a gente se conectou. Eu, o Nasser e o Quintanilha, a gente é devoto de São Jorge, que é ligado ao número 23, porque o dia de São Jorge é 23. E eu não sei quem foi que falou um dia que 2 mais 3 é 5 e nós somos 5. E aí, conexão 23. E acho que também é um nome forte, né? Conexão 23. Acho que fica mais fácil da pessoa procurar na internet, achar e tal. Eu acho que é isso, né, galera?
É isso.
Entendi. Então tem os devotos do São Jorge e os devotos do Michael Jordan. Aí vocês...
É. Boa!
Também é uma boa.
Massa, galera. Obrigado demais aí. Eu adorei o papo com vocês. Achei realmente produtivo aí. Obrigado pelo interesse, pelo espaço. E sucesso pro programa de vocês aí, que é um nome que, né, só vocês entendem, na verdade. Acho que é um bom nome, né? Que bom, que espero que dê certo.
Bem, Fábio, então eu quero agradecer muito aí a tua presença aqui conosco. Foi um prazer enorme. Todos nós aqui aprendemos bastante. Mas diz aí pra gente, faz um pouquinho do teu jabá aí. Conta pra gente o que você tá fazendo hoje.
Aí, bem lembrado, hein? Cara, eu queria dizer pro pessoal assim, ó, tem o meu canal no YouTube, que tem um monte de vídeo disponível lá com dicas de comédia stand-up. Toda semana a gente posta alguma coisa. Eu tenho um e-book que é grátis, então você pode baixar ele, chega no seu e-mail, você pode ler, que são os 10 passos da comédia stand-up. E tem o meu curso online de comédia stand-up, que agora na quarentena está com promoção, está com 40% de desconto. Então está bem mais barato, está R$ 298,00, se eu não me engano. E é um curso online de comédia stand-up. Você tem um ano para fazer, todas as aulas estão abertas lá. Tem um conteúdo que só tem no curso online. Você aprende sobre tudo, inclusive tem um módulo sobre improvisação, né, que a gente fala muito hoje aqui no papo. E está em promoção. Então, quem quiser, me procura aí nas redes sociais, Fábio Lins, Instagram,
Facebook. www.fabiolins.com.br, certo? Certo. Na sexta-feira você lançou alguma coisa, você falou?
Então, sexta-feira agora começou um curso pela escola Bora Saber, do Marcelo Rubens Paiva, inclusive, que me convidou aí para dar um curso lá no, na escola dele. Então, já era, para quem não entrou, já era, foi mal. Mas aproveita então os outros cursos. Eu tenho um espaço aqui em São Paulo que chama Espaço da Comédia, onde a gente tem vários cursos. Tem o site também aí, espaçodacomédia.com.br, lá tem os cursos também. Enfim, esse era o jabá, é isso.
Eu vou aproveitar, porque o pessoal fala que eu não tenho graça, eu vou aprender.
Boa!
Captou um aluno aí, Fábio.
Valeu, Fábio. Obrigado mesmo.
Valeu a entrevista, hein, captou.
Valeu, muito bom.
Obrigado, cara. Tchau, abraço.
Obrigado, abraço.